Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. A seção de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros é o setor do bombeiro que é responsável pela vistoria, pela análise de projetos, né, e emissão de alvarás. E agora, como faremos a construção de um novo quartel? Provisoriamente, esse setor foi transferido para o prédio onde ficava a Rivel. Uhum. Né? Então, o atendimento ao público agora é lá.
Certo. Bom, o trabalho em si desenvolvido aqui na nossa cidade, como que está em relação à procura desse trabalho, tenente?
Esse trabalho ele não é tão conhecido pela população, sim, porque normalmente ele é tratado com profissionais, engenheiros, arquitetos e pessoal da contabilidade, né, que eles acabam ficando responsáveis por esses documentos. Aqui tá tudo bem em dia, né? As edificações aqui em Brusque, no geral, estão bastante seguras. E é esse trabalho aí que garante com que as edificações tragam segurança para a população, evitando assim o atendimento operacional. Então, quanto melhor está o trabalho da SAT, menos ocorrências o Corpo de Bombeiros atende, né?
Como é que é tratado a questão dos prédios mais antigos, por exemplo, aqui da cidade, em relação a isso?
Existe legislação específica, né? A legislação, quando se trata de prédios novos, ela é bem mais rígida. Sim. Então, os prédios novos têm que estar extremamente dentro da... uma especificação em si, né? E agora, prédios antigos, o bombeiro, ele pode fornecer algumas compensações, porque muitas vezes não é possível derrubar um prédio, sim, inteiro para alargar uma escada de emergência, por exemplo, né?
Uhum. Bom, quais são as principais exigências que o setor faz, no caso hoje, para quem vai construir?
Bom, para quem vai construir, são algumas etapas básicas, né? Antes de começar a construir, o responsável técnico tem que apresentar um projeto preventivo contra incêndio. É. Esse projeto ele vai ser analisado e se ele não estiver totalmente de acordo com as normas, ele vai ser indeferido e o responsável vai ter que corrigir esse projeto e trazer novamente para ser reanalisado, até que esse projeto seja aprovado. Quando a gente fala de projeto, no papel fica fácil a gente apagar e alterar, né? Uhum. Então, somente depois desse projeto estar aprovado que a pessoa poderá começar a construção da sua edificação.
Perfeitamente. O atendimento é feito em que horário, tenente?
O atendimento é do meio-dia às 7 da noite.
Bom, a estrutura que o Corpo de Bombeiros tem hoje em Brusque para fazer esse trabalho, nós sabemos que, às vezes, nós ouvimos isso, né, das pessoas, que as pessoas reclamam muito com relação à questão de tá demorando, o bombeiro não veio ainda e tal. Nesse procedimento todo que envolve vários órgãos públicos, na verdade, aqui, e dentre eles o Corpo de Bombeiros. Qual é a estrutura que vocês têm hoje para fazer o atendimento em Brusque, principalmente pelo número de construções que nós temos? Semana retrasada, se eu não estou enganado, nós tivemos aqui a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, da Construção Civil, que nos trouxe aqui um dado interessante, falando sobre isso, 334 prédios em construção hoje em Brusque, né? Esse era o número exato naquele dia, talvez até já tenha mais hoje, por conta de que outros foram iniciados. Para atender toda essa demanda, qual é a estrutura que o Corpo de Bombeiros tem dentro desse setor hoje?
Hoje nós contamos nesse setor 6 militares, né? E 2 estagiárias que trabalham no atendimento. A gente tem que levar em consideração que nosso efetivo total do Corpo de Bombeiros, sim, aqui em Brusque, são apenas 35 militares, né? Então, é uma fração importante, né, que trabalha nesse setor, mas, infelizmente, é o que a gente tem hoje, né? A gente está lutando para conseguir um efetivo maior.
Mas estão dando conta do recado, digamos assim, dentro de prazos, etc., ou não?
Estamos, sim. Inclusive, quando existe uma demanda muito grande, é possível a gente emitir alvarás provisórios até que a gente realize o nosso trabalho, por exemplo, de vistoria. Então, a gente faz o possível para não deixar ninguém esperando o documento para conseguir fazer outras atividades, né?
Quais os principais critérios das normas que regem esse setor? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, para exigência de um tipo de equipamento, outro tipo de equipamento, enfim, seja para galpões, seja para uma casa, seja para um prédio, no caso, um prédio um prédio residencial, né? Nesse aspecto, gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessas questões das exigências básicas dentro das normativas.
Uhum. Vamos lá. Inicialmente, falar que edificações unifamiliares, ou seja, casas onde mora uma família, está totalmente fora do ponto de vista de vistorias do Corpo de Bombeiros, né? Então,
certo.
Isso aí não precisa se preocupar. As demais edificações, ela precisa normalmente ter um projeto aprovado, né? e uma vistoria realizada anualmente para para verificar se existem condições mínimas de segurança naquela edificação. Estou falando no geral, né?
Uhum. Bom, em relação, por exemplo, assim, ó, vai construir um local de uma casa de eventos, um exemplo. Uhum. Vai depender da metragem, como é que são esses critérios pormenorizados de exigência?
Uhum. Então, como eu falei, vamos supor que a pessoa vai construir um prédio onde vai funcionar uma boate. Esse prédio ele vai passar por uma análise e o Corpo de Bombeiros possui instruções normativas. O profissional, o engenheiro que for responsável por fazer esse projeto dessa casa de eventos, deverá fazer o projeto com base nessas instruções. Feito o projeto, vai passar para o nosso analista e ele vai verificar se todos os artigos dessas instruções normativas foram respeitados naquele projeto. Aí, com isso, sim, aquela edificação estaria, em tese, pronta para iniciar a construção, né?
O que mudou nas normativas, por exemplo, a nível nacional, daí nesse caso, uhum, após acidentes que nós tivemos aí, o caso mais específico, né, que todos lembram aqui da questão da Boate Kiss lá de Santa Maria?
Na verdade, essas instruções normativas, elas são estaduais, né?
Sim. Mas eu me refiro ao seguinte, eu até falei em nível nacional por conta de que foi em outro estado que aconteceu o acidente, mas isso trouxe uma preocupação do modo geral, e certamente os estados, então, fizeram algumas correções em relação a isso?
Com certeza. As atuais instruções normativas, elas foram alteradas e um marco grande para essas alterações realmente foi a Boate Kiss, né? Infelizmente, às vezes a gente precisa passar por uma grande catástrofe para que todo mundo veja a necessidade de alteração dessas leis. Mas não tenho dúvida que hoje uma edificação que siga as nossas normas, a chance de acontecer um sinistro é praticamente zero.
Um local, por exemplo, sendo construído, ele varia também as exigências de acordo com o número de pessoas que ele poderá abrigar, seja para uma casa de espetáculo, seja para um pavilhão maior de eventos, como o caso nós temos aqui, inclusive, a nível de poder público municipal, seja para funcionar uma igreja, enfim, local que reúna um certo público. E qual é a diferença disso, tenente, para um prédio residencial, no caso, onde também nós teremos ali cerca de, talvez, dependendo do conjunto habitacional, mas vou usar um exemplo fictício aqui, vai residir ali 1.000 pessoas, quer dizer, no total do conjunto habitacional. Existe uma diferença entre critérios? Como é que fica isso?
Não, com certeza existe diferença, né? A gente tem que levar em consideração que uma casa com concentração de público, né, vai ter um número, as saídas de emergência terão que ser dimensionadas de forma diferente. Um prédio residencial, se acontece algum sinistro, toca o alarme e as pessoas vão sair, senão, não vai ter uma multidão saindo exatamente no mesmo tempo como acontece numa casa noturna, como aconteceu no caso da Boate Kiss. Então o dimensionamento é completamente diferente. Quem vai se preocupar com isso é o engenheiro, né, que vai fazer o desenho, e o nosso analista que vai aprovar ou indeferir aquele projeto.
Os prédios de hoje, na sua avaliação, estão mais seguros?
Com certeza, com certeza. A norma ficou bem mais rígida, né? E o poder de polícia concedido ao Corpo de Bombeiros nos possibilitou cobrar mais e exigir para que os responsáveis pelas edificações sigam corretamente essa norma.
Certo. Para a gente concluir, qual o procedimento que uma pessoa que esteja nos acompanhando agora e esteja iniciando a construção, o pré-iniciando a construção, ela deve ter para buscar justamente esse atendimento e essa atividade do Corpo de Bombeiros?
Como eu falei inicialmente, se a pessoa for construir uma casa própria, né, que vai somente morar uma família, ela não precisa se preocupar com questão de documentação com o Corpo de Bombeiros.
Não precisa nem comparecer no setor, então?
Não precisa. Se ela quiser comparecer para tirar dúvidas, será muito bem-vinda e bem atendida, sem custo algum. Agora, nos demais casos, é interessante que a pessoa compareça ao nosso novo endereço da SAT e, se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato conosco pelo telefone.
O endereço exato do local onde está funcionando hoje e telefone de contato, por gentileza.
O novo endereço é na rua Gustavo Schlesser, número 67, no prédio da antiga Rivel, né? Como eu havia falado. E o telefone é o 3251-8214. Esse telefone, então, seria para caso de vistorias, projetos, alvarás, retiradas de taxas e retiradas de certidões de ocorrência. Então, aquelas pessoas que se envolveram em algum acidente precisam de um documento do bombeiro comprovando esse atendimento, também vão nesse endereço.